Nós ficamos de falar sobre os últimos dias da festa de Sukkot. Então, primeira coisa, todos os dias de Chol HaMoed, nós vimos que tem Musaf, tem leitura da Torá, tem Halel, tem Rosh Hashanot, assim como nos primeiros dias. E o último dia de Sukkot, que no caso este ano vai ser no domingo, no sábado à noite, domingo, é o dia chamado Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah é o sétimo dia de Sukkot e último dia de Sukkot, onde, nesse dia, é chamado e é dito, que é, até se deseja, Pitkatava, ou como se fala em Yiddish, Agutkvitl, que significa um bom bilhete. Por quê? Porque em Rosh Hashanah nós somos julgados, em Yom Kippur nós somos selados, e em Rosh Hashanah Rabbah dá para colocar ainda, sabe quando você põe um clips com alguma coisa a mais nas folhas? Isso é o que pode acontecer em Rosh Hashanah Rabbah. Dá para se fazer ainda algum pequeno acréscimo. E por isso que se deseja isso, um bom bilhete. Em Rosh Hashanah Rabbah, a reza é um pouco mais extensa, principalmente focada em chuvas. Todo o conceito de Rosh Hashanot, que nós fazemos todos os dias de Sukkot, está ligado com chuvas. É um pedido e uma prece por um ano que tenha bastante chuvas, que tenha bastante sustento. E, como nós sabemos, em Israel, logo depois de Sukkot, começa a época das chuvas. E por isso nós rezamos bastante em Rosh Hashanah Rabbah, pedindo por chuvas por um ano que vai ter uma produção agrícola boa. Então, em Rosh Hashanah Rabbah, nós fazemos sete hakafot, sete voltas em torno da Bimá, e se tira todo o Sifrei Torá, do Aron HaKodesh, e nós fazemos essas sete voltas, falando as Rosh Hashanot, que estão no Sidur, no Mahzor, e no final tem mais uma série de trechos onde nós pedimos mais coisas. E no fim de tudo, se costuma fazer o que é chamado Minhag Nevi'im, costume dos profetas, onde nós pegamos cinco hastes de aravot, fora do lulav, não tem nada a ver com o lulav, cinco hastes de aravot, e nós batemos essas aravot cinco vezes com força no chão. Em seguida nós falamos um Yehi Ratzon, um pedido especial, pedindo para Hashem para anular qualquer tipo de mau decreto e para termos boas coisas no ano que acabou de entrar. Na noite de Rosh Hashanah Rabbah, isso estamos falando da reza de manhã, na noite anterior de Rosh Hashanah Rabbah, se costuma passar a noite estudando Torá. Por isso que é um dia tão especial, você passa a noite estudando. Tem gente que fica a noite toda, tem gente que só fica um pedaço da noite. De qualquer forma, se costuma ler todo o livro de Devarim, todo o quinto livro da Torá. E no finalzinho, tem alguns trechos do Zohar, que se costuma falar. E depois, falar o Tehilim, os Salmos. Esse é o costume na noite de Rosh Hashanah Rabbah. Bom, terminando o dia de Rosh Hashanah Rabbah, começa a Shmini Atzeret. Shmini Atzeret é uma outra festa. É uma festa que está colada em Sukkot, mas ela é uma outra festa. Shmini Atzeret é uma festa que em Israel tem um dia só, como todas as demais festas, fora Rosh Hashanah, que tem dois dias mesmo em Israel. O Shmini Atzeret tem um dia só, então em Israel, Shmini Atzeret e Simchat Torah é um dia só, é uma coisa só. E por isso já em Israel já não se come mais na Sukkah. Fora de Israel, Shmini Atzeret é uma festa que por um lado é uma nova festa, mas por outro lado ela também é considerada aquela dúvida do dia anterior. Afinal de contas, fora de Israel tem 2 dias de Yom Tov, justamente pela dúvida. Então, da mesma forma, Shmini Atzeret acaba sendo uma certa dúvida de ainda ser Sukkot ou não. Então, por um lado, não se pega mais as quatro espécies. As quatro espécies já não tem. Isso, na verdade, é no Beit HaMikdash, que se fazia todos os dias de Sukkot. E depois da destruição do templo, nos demais lugares, só se fazia no primeiro dia essa mitzvah. Depois que o templo foi destruído, Rabban Yochanan Zakkai instituiu que se fizesse uma lembrança ao templo todos os dias fazer a mitzvah de Elulav. Então não tem por que fazer no Shmini Atzeret. É só uma lembrança ao templo, e no templo eram 7 dias. Mas em contrapartida, Sukkah. A Sukkah sim se senta na Sukkah. Mas não se faz a brachá, porque é dúvida. Então, por isso, fora de Israel, Shmini Atzeret, à noite, se faz kiddush na Sukkah e se come na Sukkah, sem fazer leishev a Sukkah. E durante o dia, também a mesma coisa, se faz o kiddush e se come uma refeição na Sukkah. E depois disso, quando vai se entrar para dentro de casa, quando terminou a refeição, Shmini Atzeret, se faz um Yehi Ratzon, se faz uma prece, pedindo para Hashem para podermos sentar em breve na Sukkah feita do couro do Leviatã, quando o Mashiach chegar. E aí se entra para dentro de casa e se leva todas as coisas que vai precisar para Yom Tov para dentro de casa. E acabou a mitzvah da Sukkah. Shmini Atzeret, nós temos algumas mudanças. Primeira coisa, tem leitura da Torá, logicamente, Yom Tov. Yom Tov, como todos os demais Yom Tov, tem leitura da Torá especial, Aser Teaser, quando se fala sobre o dízimo, justamente porque a produção agrícola em Israel está no seu auge nesse momento e tem que se começar a tirar Maaser do trigo e etc. Então, por isso se lembra desse fator. E em seguida se fala sobre todas as festividades. Depois disso, nós temos uma mudança, que é a mudança que a partir de então começa-se a lembrar das chuvas. Desde Pesach, nós estamos falando no começo da Amidá Morid Hatal, aquele que faz cair o orvalho. Em Shmini Atzeret, nós mudamos para Mashiv HaRuach Morid HaGeshem, aquele que faz soprar o vento e cair as chuvas. Nós não pedimos ainda chuva, só lembramos Mashiv HaRuach no começo da Amidá. Ainda não se pede chuvas, só bem mais para frente, em Israel, um pouco mais próximo, fora de Israel, é só em dezembro. E essa é a grande mudança, então tem que prestar atenção para não confundir, não esquecer de falar Mashiv HaRuach a partir de Musaf de Shmini Atzeret. Depois, à tarde, tem Mincha de Yom Tov, e à noite é Simchat Torah, que é, na verdade, Shmini Atzeret, é o segundo dia de Shmini Atzeret. O segundo dia de Shmini Atzeret, nas preces, nas rezas, nós falamos o tempo todo de Shmini Atzeret, e se dança com a Torá, se faz a zakafot com a Torá, um dia onde nós nos alegramos com a Torá. E na manhã seguinte, nós finalizamos a leitura do ciclo da Torá, lendo a última parashá da Torá, Vezot HaBerachá, tem Hakafot também antes, depois se faz a leitura de Vezot HaBerachá, e imediatamente em seguida nós já começamos novamente de Bereshit, começamos a ler novamente de Bereshit, e o costume é que o público participa, onde o Baal Koré, a cada dia termina dizendo, e foi noite, foi dia, do dia 1, noite, foi dia, segundo dia, assim por diante. Então se fala esse trecho junto. O Baal Koré, aquele que está lendo na Torá, dá uma parada, todo mundo fala, vai Ere, vai Voker, Yom Echad, Yom Sheni, etc. E depois o Baal Koré repete, lendo dentro da Torá, esse trecho também. Então chega no final, vai Hulu Hashamayim Ve'aretz, se fala também junto todo mundo, e depois o Baal Koré lê esse trecho também na Torá, falando sobre o primeiro Shabbat da história. Depois tem Minchá do segundo dia, logicamente, temos kiddush nos dois dias, e refeição festiva, e aí já, obviamente, que em Simchat Torah se come já dentro de casa, normalmente, refeição festiva, como todos os demais Yamim Tovim, não na Sukkah mais. E terminando Simchat Torah, nós desmontamos a Sukkah, depois de Yom Tov, e acaba se voltando ao cotidiano, depois de um mês inteiro bem intenso, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, são bastante festividades, depois disso se volta já ao cotidiano, mas ainda é Tishrei, ainda é mês de Tishrei, não se fala Tachanun até o final do mês de Tishrei, e o Shabbat seguinte, a Simchat Torah, é o Shabbat Bereishit, onde se lê a primeira porção da Torá, reiniciando o ciclo da leitura da Torá, e que também muitos consideram ainda parte integral de todas as festividades do mês, o Shabbat Bereishit, o Shabbat que começa novamente a leitura e o ciclo da Torá.